mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje temos a continuação desse campeonato maravilhoso que é o Rinha de Podcast, esse campeonato onde trazemos dois podcasts para disputarem com histórias e você decide no voto quem contou a melhor história. Esse campeonato que é organizado pela agência Equalab e patrocinado pelo PodCloud. O PodCloud, que é esse host maravilhoso que traz para os participantes premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar ele ganha R$150, o segundo lugar ganha R$100 e o terceiro lugar ganha R$50, que para podcaster é dinheiro para comprar microfone, é para pagar dívida, é para pagar a conta da energia, é dinheiro que não acaba mais. O podcast, isso é tipo o prêmio do milhão. Além dessa premiação, o PodCloud também traz para os ouvintes e para os podcasts que estiverem assistindo essa live e ouvindo esse episódio no feed, promoções e prêmios. Para os ouvintes, você pode mandar e-mails para o DQC, para o desculpadqc@gmail.com, com histórias engraçadas, que a gente vai escolher a melhor história entre 10 histórias que a gente vai colocar para fazer uma live também. E você que está assistindo a live votar, e a melhor história vai ganhar um fone de ouvido T101 da JBL, muito top. E além desse fone para os ouvintes, o PodCloud traz para os ouvintes podcast que estão vendo a Rinha o código Rinha, que você pode usar esse código lá no PodCloud e ganhar 3 meses grátis para você testar o PodCloud, ver se você vai gostar de fato desse host de podcast maravilhoso aí, essa hospedagem maravilhosa que a gente usa e indica. Aí eu expliquei mais ou menos o que é o PodCloud, mas ele tem uma vinhetinha aí que explica bem melhor. Produção, solta a vinheta do PodCloud.
Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você.
E esse é o PodCloud, esse nosso patrocinador maravilhoso aí. Então, como eu disse, entre lá, coloque o código quando você se inscrever, o Rinha, e aproveite por 3 meses, veja se você gosta. E agora sim, iniciando a Rinha dessa semana, né? Nós temos um embate de titãs. Nós temos um embate entre o DQC, que é esse podcaster que vos fala, mas hoje eu não vou representar o DQC, hoje quem representa o DQC é a Dani e a Tati, e o Papo de Louco, representado aqui pelo Luiz e pelo Luciano. Agora sim, agora que são elas, a batalha entre o DQC e o Papo de Louco. E assim, na outra batalha eu não fiz isso, mas eu vou fazer porque... Vou fazer no começo rapidamente, só para o pessoal que de fato não conhece vocês. Quem é que poderia dizer em poucas palavras, nada muito longo, o que é o Papo de Louco, Luciano?
Papo de Louco é um podcast de variedades. Aliás, boa noite a todos que estão nos assistindo aí, caros ouvintes, telespectadores, muito obrigado pela sua presença e obrigado pelo convite, né? Papo de Louco é um podcast de variedades focado no humor. Também temos alguns quadros de entretenimento, conhecimentos gerais, enfim. Na verdade, o Papo de Louco é um podcast, mas também existe a família de podcasts do Papo de Louco, né? Nós temos aqui presente comigo o meu companheiro de bancada, Luiz Hunziker, que ele participa do Papo de Louco, e também tem o podcast dele, que é o Mochiroi Focado focado em cultura pop japonesa, animes e tudo mais. Também temos o Gambiarra Board Games, que é um podcast sobre board games, né, como já diz o nome, e também o Mistérios Narrados, né? Aliás, o Gambiarra Board Games, ele é hosteado pelo Gustavo e pela Carol, e o Mistérios Narrados é pelo Thiago Souza, né, que é um podcast sobre contos de terror, creepypastas e coisas sombrias. Então, quem quiser conhecer mais, é só acessar lá papodiloco.com ou seguir a gente nos agregadores de podcasts aí. Estamos em todos eles.
Você vê que o cara não trouxe um podcast, ele trouxe uma galera, né? Ele trouxe uma galera pra disputa. Luiz, teu microfone tá no mudo.
Como sempre, passando vergonha na internet. Em poucas palavras.
Mas enfim, o cara trouxe uma galera aí, né, pra disputar, né? Dani ou Tati aí? Normalmente quem faz esse papel de explicar o que é o DQC sou eu, mas só que eu tô aqui apresentando, eu não posso fazer isso do próprio DQC. Tati, mas não vou mudar, não vai ser a Dani hoje não. Eu quero ver ela explicar o que é o DQC. Meu microfone também tá no mudo, Tati.
É, porque eu sou educada, esperei todo mundo falar e coloquei no mute. O DQC é um podcast humilde, não tem essa aglomeração de, né, vocês viram, gente, que aqui é um conglomerado que eles trouxeram, e a gente tá trazendo somente um barzinho, e barzinho é uma coisa legal pra quem tá votando, melhor do que conglomerados, presta atenção no que eu tô falando. DQC é um podcast, desculpa qualquer coisa, que a gente imita o chorume, não, brincadeira.
Mas é um bom resumo, é um bom resumo, eu
gostei. Que é o melhor resumo. E quem não vê o chorume, então, problema de vocês. Mas, assim, é um podcast legal, bacana, melhor, assim, não vou falar melhor, mas assim, um pouquinho mais legal do que o Papo de Louco. Brincadeira também.
Não é pra atacar agora, Tati. É pra explicar o que que é. O que
ah,
que
tá.
É
pra explicar. É um programa legal. A gente fala sobre conspirações. A gente fala sobre mistérios. Bastante mistérios. A gente revela coisas ocultas que ninguém sabe, né? A gente revelou o Covid antes da galera descobrir. Foi uma coisa inusitada. E a gente tá revelando várias coisas, assim, importantes. Porque a gente tem contatos no Anonymous. E se vocês quiserem saber, só cola com a gente.
Eu é não isso, devia, mesmo. Mas eu vou ajudar. Em resumo, é isso daí, ó. Podcast. O DQC é essa aleatoriedade aí. E se você tá ouvindo rinha, você conhece o DQC. Só eu coloquei ela pra apresentar, pra mostrar que ela é imoral e ela não presta atenção nem no podcast. Tá vendo como é que é? Eles têm o aglomerado, nós temos a Tati. Não tem
nós
aquela questão do...
de esquina, vamos colocar assim.
Não todo tem mundo aquele negócio, we have a hook, we have a Tati. Mas enfim, como é que vai funcionar essa batalha? Você que não assistiu ainda, não sabe como é que vai funcionar. Cada um podcaster dos quatro vai contar uma história na primeira rodada. Rodada, cada um conta uma história, e na segunda rodada, cada um que, dos que não contaram vai contar uma história. E já está aberto para votação, e aqui é como BBB, é tendinite. Você pode votar quantas vezes você quiser, porque no fim das contas não é um voto por CPF. Você vai votar em quem você acha que contou a melhor história. Eu tentei colocar como história de comédia, mas no fim já teve gente que disse que ia contar história triste. Quando eu fiz a apresentação do Rinha, que eu disse que era um podcast de comédia, já disseram, não é podcast de humor, já todo mundo já correu, então é a melhor história. A melhor história que você gostou mais, você vai lá no live.voxvolt.com e coloca o PIN 99961 e vota na história que você gostou mais, independente de ser engraçado ou na melhor história, no fim das contas.
Isso, na melhor história, não na pessoa mais bonita que tem a melhor biblioteca. Só deixar claro.
Obrigado pelo bonito, pela biblioteca, mas a melhor história também é nossa.
Eu já vou colocando o seguinte, o link que vai estar no post do comentário aí, se você estiver assistindo no YouTube, ou vai estar no post do episódio que a gente lançou no feed. E você vai lá e vota na história que você se identificou mais, na história que você gostou mais. Esse voto é que vai decidir quem é que vai para a próxima etapa. Seu voto é muito importante. E a votação vai ficar aberta até a próxima rinha. No caso, se a gente tá gravando aqui, a gente tá gravando no dia 1/6, numa segunda-feira, a votação vai ficar aberta até a próxima segunda-feira. Até o final de semana, ou seja, não perca tempo pra votar. Vote e escolha com seu coração, vote quantas vezes você quiser e tendinite faz vencer. Agora vamos lá. A primeira história dessa batalha, quem é que vai contar a primeira história? O DQC ou o Papo de Louco? Como é que a gente vai fazer isso? Pau ímpar? Muito bem, eu tô olhando pro Luiz e Dani. Quando eu disser já, vocês colocam a mão pra frente com o número. Vai ser pau ímpar online. Pau ímpar online. Quem ganhar, começa. Beleza? Um, dois... Aliás, primeiro decide. Pau ou ímpar, né? Luiz, ah, opa.
Tá. Eu ia falar o pau, eu ia falar, meu Deus, já?
Já? Pode?
Já pode, andar, valendo, já?
Eu ia falar, Dani perdeu.
Eu sou par.
Não
par,
sei.
Par.
Ímpar.
Vamos lá. Um, dois, três e já.
Cinco, ganhamos.
Ah, opa, tá, não. Já começou no meio.
Já valeu
começou
volta aí, no galera? Meio. Isso já vale volta.
A Tati já acha que ganhou já o prêmio, já. Só ganhou no pau ímpar.
150 reais, filho. Eu preciso fazer alguma coisa no meu dente.
E olha, já que tu tá tão empolgado, eu vou deixar você abrir, Tati. Conta a primeira história aí dessa batalha aí, dessa rinha. Lembrando que a regra é o seguinte: as pessoas podem interagir durante a contação da história. Não pode atrapalhar o coleguinha, mas interagir pode, viu, pessoal do Papo de Louco? Pode interagir, perguntar, Tati, as coisas e tal. Enfim, só não atrapalhar. Vai, Tati.
Eu vou contar uma história mais tranquila, que eu ia contar uma que ia me difamar demais, então eu vou contar uma mais tranquila.
Você é lembra que triste. Isso é uma batalha mata-mata, viu? Conta a melhor história.
História triste.
Logo.
Eu vou contar uma história triste.
Se ninguém for humilhado, a história não é boa.
Então, eu vou contar uma história triste. Assim, foi uma vez que uma amiga minha quase morreu. E a galera gritou bis. O que aconteceu? Eu, quando era mais nova, eu viajava com o teatro da igreja. Eu fazia muitas viagens com o teatro, a gente ia pra muitos locais, pra muitas igrejas, pra muitas cidades. E aí a gente calhou de uma certa época e muitas vezes viajar pra cidades diferentes de Salvador, da Bahia, né? A gente viajou pra essa cidade, a gente viajava no ônibus direitinho, sexta-feira, eu voltava segunda-feira, ficava dormindo nas escolas. Era bem legal, era divertido.
Peraí, sua definição de alegria é dormir no chão, de escola.
Era alegria.
É ficar jogado nas ruas. Entendi.
Jogado entre aspas, né? Porque aqui não é casa da dona Joana.
Eu só tô perguntando.
Assim, era divertido pra adolescente. Eu, velha, hoje, eu nunca faria isso, né? Porque eu não tenho mais costas pra fazer isso. Mas na época era engraçado. E aí a gente pegou, foi pra uma cidade e a gente marcou fazer o teatro na rua num sábado à noite. Então a gente tava super empolgado, fazer teatro, porque a gente gostava pra caramba. Todo mundo se arrumou, a gente saiu pra caramba. E na peça...
Era peça sobre o quê?
Era uma peça que tinha uma alma lá que era pra ser comprada. Aí tinha várias pessoas que compravam.
Era uma peça satanista, então.
Era uma peça que tinha várias pessoas que compravam a alma. Tinha a vaidade, a prostituição, a bebedeira, as drogas. Era assim. E aí... Aí eu era as drogas. Você eu fazia muito bem uma drogada sem ser drogada, não sei por quê. Mas olharam pra mim e falaram drogas. E eu falei, aceito.
Quase um documentário.
Era, só que eu fui burra, eu fiz a peça. E aí minha colega era morte. Ela era tipo a Thaís Araújo. Ela era muito boa, muito massa. E a gente saindo e tal. Eu falei, cara, na hora que você entrar... Eu falei pra ela, na hora que você entrar, em vez de você entrar gritando, você entra correndo com a foice na mão, vai ser massa. Ela, Tati, você acha que vai ser legal? Eu falei, vai. Só que eu não sabia onde seria o lugar. Pra mim seria um lugar plano, aberto, tá ligado?
Peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo pra onde isso tá indo. A foice era de verdade?
Era de verdade.
Meu Deus do céu.
Assim, eu e ela tinha combinado, que a galera tava todo mundo assim, vai fazer como? Eu falei, não, deixa eu te combinar que vai ser legal. Aí eu falei, ó, na hora que você entra correndo, ninguém vai esperar você. Você entra correndo e fala, eu! E entra com a foice. E ela falou, poxa, sua ideia é ótima. Na praça, a praça aberta, assim, vai ser top. Eu falei, velho, vai na minha que é sucesso. Ok. E aí o que aconteceu? A praça tava vazia. Mas imagina, entra uma galera de gente do nada assim, na praça, vestido de roupão, vestido como, sabe, uma pessoa morta. E aí a galera começou. Pô, caraca, vai ter peça numa cidade pequena que tinha, sei lá. Era, a cidade tinha 200 pessoas, a galera falou, vamos todo mundo ver. Aí veio criança, veio velho, veio cadeirante, veio todo mundo. A praça lotou. E eu falei, cara, falei pra ela, você vai brilhar demais, mano, nesse momento.
A droga na cabeça, você vai brilhar.
A droga
vai.
Tava, eu tava sendo uma mendiga, mano, não sei porque eu ser drogada. Eu tava descalça, velho, eu tava muito feia, eu tava mais feia do que eu já sou.
Tati, foco.
Vai ser top. Ela falou, Tati, sério, ela toda maquiada e tal. Beleza. Aí na hora, ela desapareceu. Ela sumiu assim, porque a gente entrou na praça, então a galera ficou em volta da gente, tá ligado? Quando eu entrei, eu falei, caraca, tem escada. Que merda é essa? Só que a escada não era escadinha, tipo, de casa. Era degrau, só que degraus amplos, que dava pra você ficar, tipo assim, dava. É um degrau bem grande, sabe?
Degrau grande.
Era um degrau, vinha outro, até o lugar que a gente tava. Eu falei, caraca, tem degrau, só que não dá pra ver de longe. Eu falei, mas tudo bem, né? A pessoa não é cega, não tem como ela errar isso aí. Eu fiquei tranquila, velho. Aí eu entrei e tal, drogas matam, nada. Falei o texto, eu fui bem, Emerson, fui muito bem. Só que aí, todo mundo esperando, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Do nada. Veio alguém gritando lá de baixo. Ela veio gritando, só que ela tropeçou na escada. E ela voou, assim, bateu a cabeça forte, bicho, na outra escada, tá ligado? E fez um barulhão e a galera, a morte morreu!
Era uma peça do Proerd, então.
A galera, a morte morreu, aí, a morte, toma a morte, vai, morte! E eu olhei pra ela assim e falei, cara, você é muito boa atriz, bicho. Que cena top! Eu pensando, cara, cena fantástica, bicho. Eu quase aplaudindo a rua, a multidão começou a bater palma. Que atriz maravilhosa! E ela se levanta, aí daqui a pouco ela faz a cena dela, meio tonta assim. Eu falei, cara, a morte tá baqueada por Jesus, que massa! Os pastores gritando, a multidão gritando, alucinada. Aí ela encosta em mim e fala assim, Tati, eu vou desmaiar. Eu falei, por quê? Eu bati a cabeça de... eu bati a cabeça de verdade. Eu falei, não, mano, desmaia agora não. Porque Jesus tem que matar a morte, você vai morrer agora.
Jesus vai matar quem?
Jesus ia destruir a morte. Ela vai matar, vai morrer assim, eu vou, você vai ficar aqui. Ela... E aí ficou a droga segurando a morte, tá ligado? E ela não tô aguentando mais. E, não, mano, fez um galo. O galo subindo assim. Eu falo, você não vai morrer agora, mano. Jesus não vai deixar você morrer, não. A morte não vai morrer, não.
Quem disse que droga mata as pessoas? Mata tá nada aí.
Eu tava querendo ajudar, é legal, mano. Que eu tava
mas a droga ajuda a morte. Então tá certo. A droga leva a morte. Olha aí, ó. Olha aí, ó.
E a multidão falando, de novo. Cara, sem condições. Aí um pastor chegou por trás e falou assim, ele veio assim e falou assim, me puxou. Ele falou, velho, ela caiu de verdade, não foi não, eu falei, foi ele, não, vou pegar gelo agora, porque a galera tá alucinada, mas eu sabia que tinha algo estranho, a morte não ia cair tão de repente assim. Aí ela pegou, ela ficou até o final, a gente levou ela pra casa, ela ficou tonta, eu achei que ela ia realmente morrer, porque fez um galo muito grande, foi muito feio, só que quando a gente tava andando, a galera falou, cara, você foi a melhor atriz da peça, que cena foi aquela, aquele tropeço foi maravilhoso, e ela, não, claro, eu ensaiei muito aquilo ali.
A escolinha Adolf Maia.
Não, foi, isso foi a história de como minha amiga quase morreu e a galera pediu bis.
E hoje, nada mais, nada menos, essa mulher é a Fernanda Montenegro.
Olha aí.
Eu ajudei.
Quem sabe morre ao vivo, meu.
Foi triste, eu falei que seria triste, gente.
Mas
desculpa.
Foi boa, pior que foi boa. Você vê, o sucesso tem seu preço. Um traumatismo craniano, mas tem seu preço. Você quer ter sucesso, você tem que dar o braço a torcer ou a cabeça a bater, né? Depende aí, ó. Os trocadilhos aí. Pois é, boa história, primeira história aí do DQ. Me surpreendeu, a Tati conseguiu ser concisa uma história inteira e contou a mesma história.
Eu quero ganhar.
Eu tô percebendo.
É o foco da vitória.
A Tati não veio pra disputar, ela veio pra vitória. Mas enfim, agora sim vamos à primeira história aí do Papo de Louco. Quem é que vai contar a primeira história, Luiz ou Luciano?
Quer que eu conte? Vou contar aqui, Luiz.
Pode ir, só que eu deixo.
Tá bom, obrigado, viu? Vou contar uma história, na verdade é uma história triste.
Você é bonito.
Obrigado. Pra você também, viu? Você é muito lindo.
Vocês vão querer um quarto?
Não, quarentena, distanciamento social, não
se
pode.
Se for pro quarto, é W.O.
Eu não posso trocar só, germes com ele
é
ainda.
É só cybersex.
É a namorada virtual. É. Mas eu vou contar uma história que ela começa muito triste, como diria Augusto Liberato. Uma história muito triste, era mais ou menos 2011, né? 2011, Luciano, jovem, né? 13 anos ali, mais ou menos. Nunca tinha comido um cu, né? Muito jovem.
Garoto.
Fui diagnosticado com uma doença muito séria. Uma doença que eu precisei fazer um tratamento por um bom tempo, que é uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. A doença, ela começou leve. Ela começou... Às vezes eu falava, de repente, uma voz, assim, do nada. E essa voz ia tomando conta da minha fala. E aí, alguns momentos, eu conversava com meus amigos, começava a rir, eu dava risada, de repente... No meio da risada, assim, eu não entendia. Né? E foi cada vez piorando, e de repente eu começava a conversar com as pessoas e já adotava essa outra voz. Eu não sabia que voz era essa. E aí foi passando e foi cada vez piorando mais. Era minha época de escola, 2011, mais ou menos. Estava eu lá com os meus colegas de trabalho, meus colegas de educação, e aí naquela escola, naquele momento eu passei a só falar com a voz do Silvio. Não sei o que aconteceu, mas é uma doença muito grave.
Era o demônio.
Podia ser. Até pedi ajuda pro Jesus do SBT, naquele momento, fiz uma oração.
Mas aconteceu o seguinte: na escola, eu só respondia a chamada igual o Silvio Santos. E enquanto não chegava o meu número, a professora ficava falando número 1, ou número 2, ou número 3. Eu levantava no canto da sala e ficava: enquanto vocês aguardam o processamento do sorteio das rodas da fortuna, você pode mandar a sua carta aqui para o programa. É só destacar o cupom que você manda aqui para o quilômetro 18 da Avenida Anhanguera e participar do programa do Silvio Santos aqui no SBT. Então isso foi piorando, foi piorando, foi piorando. E para piorar, minha escola aconteceu uma coisa: era competição de ritmo de festa. Era uma escola onde tinham dois corredores de sala de aula, o corredor A e o corredor B. E de repente você escutava um barulho e você não sabia o que era. Era um barulho, uma cantoria, uma cantiga que vinha vindo. De repente aquela cantiga tomava forma e você escutava bem de fundo assim, pelo ritmo de festa, que balança o coração. Festa tão bonita, colorida, de emoção. E aí quando você percebia, tinha um corredor e o outro cantando: ritmo de festa, hey, hey, ritmo, é ritmo. E aí era uma disputa, corredor A contra corredor B. Mas o meu corredor tinha um trunfo, que era quem? Que era eu, Silvio Santos. Eu puxava toda a galera. Porque como você sabe, o Silvio Santos, ele não é empresário, ele não é dono de empresa. Ele se fez dono de empresa, mas o Silvio Santos é animador. Então eu ia lá pra frente e animava: aí, mais palmas, cantando e rodando, vai, aí. Enquanto isso, ia rolar aquele barulho, aquela competição. E eu estudei em escola pública, o Silvio Santos estudou em escola pública por um bom tempo.
Todo mundo sabe que... presídio, isso sim.
É, na verdade, sim, era um presídio. Até uma das inspetoras era carcereira. Ela era carcereira de dia e trabalhava na escola durante o período da tarde. E aí tinha ela e tinha um outro inspetor que era fã. Imagina que beleza que era pra botar ali nos alunos.
Eu fico imaginando os professores, coitados, tendo que lidar com o Silvio Santos dentro da sala de aula.
É, era muito difícil, mas aí eu falava pra ele: é só você participar do meu programa, você envia uma carta, vai aqui pro Silvio Santos e você pode participar. E aí, os professores iam dar aula, tinham professores, às vezes tinha gente aula com o professor substituto, o professor já não sabia qual era o conteúdo programático e fazia o quê? Ia levar o aluno pra sala do audiovisual. Aí, o que você tem na sala do audiovisual?
Sexo.
É uma coisa bonita.
Desculpa.
Vai vendo. Você tem o quê? Você tem um aparelho televisor, e não era qualquer aparelho televisor, era aquele Philco Hitachi, que é o quê? É o aparelho televisor, ou o aparelho de vídeo cassete já embutido embaixo. Mas que tinha uma saga, tinha uma coisa ali que você precisaria fazer, que era o quê? Você precisaria pegar a chave, porque aquele televisor ficava dentro de um armário. Então eram 4 horas pra você achar essa chave, colocar ali, abrir e assistir o televisor. A professora conseguiu, depois de 4 horas, colocou os alunos na sala e falou: vamos assistir um belo filme, um filme muito bom, um filme. Esse filme, na verdade, eu não consegui ver.
Minha filha viu,
mas eu não vi. O filme que a professora colocou pra gente assistir era A Guerra do Fogo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Passou no SBT, um filme muito bom da década de 70, que conta a história da humanidade. Fala como que o homem veio para o mundo. E numa determinada cena, em determinado momento, existe uma cena de acasalamento entre um homem e uma mulher. E aí você imagina aquela cena rolando na sala para crianças de 12, 13 anos ali.
Quem tá sério aflorando.
Começou a loucura, começou a gritaria, eu já me empolguei, já comecei...
Sexo, sexo!
Barulho, aí, mais palma, vai, oi! E aí você imagina aquele barulho, de repente eu vi um barulho que não vinha da sala de aula, vinha de fora. Aí eu pensei: bom, deve ser o pessoal cantando ritmo de festa, que eu já comecei a puxar, não sei o que. De repente é isso que entra o inspetor na sala de aula. O inspetor, ele era fanho. Aí você imagina...
Cara, que susto, mano, você falou do barulho, eu achei que tinha barulho de sexo realmente lá fora.
Calma.
Eu tomei um susto.
Escola pública, eu não duvido não. Agora eu tô impressionado que a escola pública dele tem TV com vídeo cassete. A minha, se tivesse merenda, era lucro.
Aí chegou o inspetor na sala de aula, ele era fã, eu não dava pra entender muito bem o que ele falava, mas chegou o professor: aí ele puxou a professora pro lado, eu pensei: pô, tô fudido, tô aqui imitando o Silvio pra galera, ele vai mandar embora, não sei o que eu fiz. Aí puxou a professora, de repente a professora voltou, ela falou assim: olha só, pessoal, aconteceu uma coisa muito triste. E a sala de audiovisual, ela ficava parede com o banheiro feminino, e eu estava sentado no fundo da sala. Por quê? O que você faz quando o professor coloca um vídeo no televisor? Você dorme. Então eu já fiquei no fundo da sala pra ver. Qualquer coisa eu durmo, né? Mas começou a empolgação, não dormi. O professor falou: olha, vamos ter que ser retirados da escola porque há uma suspeita de uma bomba no banheiro feminino. E o banheiro ficava atrás de mim. Eu pensei: bom, vou morrer. Como diria Fausto Silva. Vou morrer.
Caraca,
é melhor a gente sair. Fui pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu liguei meu televisor. Coloquei, tava assistindo o SBT. Falei pra minha mãe: deixa eu ver o que tá passando nos outros canais. Coloquei passando na Record. Concorrente, mas eu assisto de vez em quando. E estava lá quem? Datena. Aí o Datena: olha só, eu quero uma imagem aqui diretamente de São Paulo, Zona Leste.
Zona é manda um motolink pra lá, pô. Mandou um motolink pra lá. É, deixa eu ver, eu quero ver imagem suspeita. Olha aí, papo sério, hein? Suspeita de bomba em colégio estadual em São Paulo. E eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus do céu, eu quase morri. Olha só, podia ter morrido, não morri. Bom, voltei. Beleza. Aí, certo dia, anos depois, recentemente, montei o Papo de Louco, um podcast muito bom, no qual o Luiz Hunziker, que é de lá de Bauru, participa. É, temos mais alguns participantes.
Mexa, Ederson.
Mas isso faz parte da história, porque dentre os participantes do podcast, tem o meu amigo Rudá. Olha que nome bonito, não é apelido, é o nome dele. A mãe dele tinha muito ódio dele e botou esse nome.
Não é o nome de uma estrela maior, nem de um planeta, nada.
Apesar dele ter o tamanho de um planeta e gravidade própria, mas não é. E é isso, meu amigo participa do podcast com a gente até hoje, ele grava, e um certo dia eu contei essa mesma história lá no Papo de Louco, e aí eu me senti no momento arquivo confidencial. Ele virou pra mim e falou assim, Luciano, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu olhei pros olhos dele, ele olhou pros meus olhos e falou, fui eu que coloquei aquela bomba. Naquele momento, eis que veio uma outra voz na minha cabeça, você está no arquivo confidencial!
Sensacional. Caraca, mano.
Eu descobri que não era uma bomba. Ele falou que era uma pegadinha, porque era uma época de 11 de setembro de 2011. E o pessoal queria. Olha só o nível de amigos que eu tenho.
Cara, que brincadeira.
O que foi isso que aconteceu?
Alô, Bolsonaro, faz alguma coisa, Bolsonaro. Desculpa.
Pois é, você vê aí que o Papo de Louco não só tem um aglomerado, gente, já trouxe a galera dos podcasts tudo dele, e ainda trouxe mais de dois participantes. Trouxe o Silvio, trouxe o Datena, trouxe o Faustão aí.
Mas rapidinho, eu tenho uma dúvida com relação a esse caso. Vocês não se conheciam ou vocês se conheceram no podcast?
Não, já conhecia meu filho da puta, não já me fala nada. Aí desculpa o palavrão.
Ah, olha que babado.
Eu descobri no programa.
Eu quero te contar agora aqui o segredo que eu guardei durante minha vida inteira, porque senão se eu contasse eu ia ser preso.
É o João Kleber. Eu tenho que falar uma coisa pra você, Luciano. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Eu odeio homem careca.
Eu namoro com vampiro, é isso.
Eu sou cover de vampeta nas horas vagas, é isso.
Meu filho vai chamar Pikachu.
Mano, que história maluca, bicho. Nossa, pegadinha, cara, pegadinha,
palmas,
mano.
Olha, eu mereço palmas, você merece palmas. Salva de palmas aí pra... Temos imitadores, temos profissionais aqui. Temos profissionais da Rinha. A Rinha tá aí mostrando. Ninguém vem aqui pra brincar não, viu, gente? Só tem aí, só peixe grande. Lembrando que já foi a primeira história aí, sim. A primeira história dos dois podcasts já foi contada. Você pode ir lá no link live.voxvolt.com. O PIN é o 99961 e vote na melhor história que você gostou mais. Aí é do Silvio Santos assistindo o vídeo por na escola, ou a Tati, as drogas enganando a morte aí e fazendo a morte quase morrer. Vamos na segunda rodada de histórias aí, agora voltando para o DQC. Daniela Lopes, Dani da galera, a Dani que foi cortada pela produção que tava querendo mostrar o decote, mas mandaram ela levantar a câmera, ou seja... A culpa não foi minha.
É
aí,
pra
pessoas...
acabar com a audiência isso aí.
Fãs da Dani aí, foi a produção que...
É pra não ter
que...
voto de, por razões sexuais. Sou contra, inclusive, porque o corpo é meu.
Já avisa aí que não fui eu que limitei essa situação aí, não. Foi a produção. Dani, conte sua história, Dani.
Olha, gente, a minha história é triste. É uma história muito difícil. Tirei as crianças da sala, porque eu não quero que as crianças ouçam isso, é muito triste. Elas vão ficar com ódio, como elas ficaram no dia do acontecimento, porque eu e os meus amigos participamos de um dia onde o Papai Noel foi assassinado.
Ah, nem que vocês não trouxeram história de morte, então, né? Nem que você tá aí pra fazer o povo chorar.
Não, pra chorar pra quê, né?
A gente... Mortes e bombas. É tipo humor e piadas.
A gente se reuniu sempre em bar, alguma coisa. A gente tava sempre saindo nessa época. Abri um bar novo no bairro lá, da minha amiga, né? Eu morava junto com eles ali no mesmo bairro. E hoje eu tive que mudar, tal, né? Então eu moro em outra cidade. E nessa época, eu ainda morava lá próximo. A gente foi nesse bar, tava eu, ela, o meu amigo e o meu ex, no caso. E a gente foi ali no bar, era novo. Ela, abre um barzinho aqui, tal, vem pra cá. Porque a gente nunca ia assim em bairro, a gente sempre ia em bar longe, assim. Aí eu fui pra lá, né? Pegamos, a gente foi pra lá. Realmente o barzinho é super agradável, eu acredito que tá lá até hoje. A gente ficou ali batendo papo e a gente tem umas pequenas tradições de bêbados que sempre são cumpridas, como por exemplo, ela depois de um tempo que ela bebeu, ela quebra um copo. Então todo bar, isso é tradição, ela vai derrubar o copo de cerveja em alguém, a gente já fica esperando.
É proposital? Ela não, fica bêbada, é e chega, ela... tomei 3 cervejas, vou quebrar meu copo aqui.
Não, ela tá falando e de repente, pá! Quebra o copo e alguém vai pra casa cheirando cerveja. Mas é toda vez, e toda vez é eu, então a gente sempre fica esperto.
Sua amiga, né? Sua amiga
que
top.
É pra eu ir embora fedendo. E aí, a gente chegou naquele bar novo, ambiente novo, então o pessoal, assim, não conhecia a gente, porque a gente também tinha o hábito de sempre frequentar os mesmos lugares, então o pessoal já fica esperto. Já conhece.
Chegou a quebradora de copo com a menina que vai ficar molhada de cerveja.
Isso, uma vez o pessoal já queria dar copo de plástico, ela brigou, pô, vocês têm uma noção, né? E aí ela pegou nesse dia, a gente, tudo novo, o pessoal não conhece ninguém, né? A gente tá ali conversando, e a gente é um pessoal, assim, muito discreto, então a gente fala alto pra caramba, parece que tá brigando, então era aquela coisa, e gesticula, e fala alto, e pede música, e levanta, e senta, e chama o garçom. A gente é super discreto, vocês não têm noção. E aí a gente tá ali no bar bebendo, só que assim, nós era cedo isso ainda. Era por volta de umas 9 horas quando a gente decidiu ir embora, 9:30. Só que nós começamos a beber cedo. A gente chegou nesse bar tipo 3 da tarde. Então assim, pra galera que entrou ali às 7, inclusive tinha criança no ambiente, porque o bar servia refeição. Tinha bastante criança pequenininha com as famílias, porque o bairro é bem no bairro mesmo, né? E a gente já tava bem louco, tipo, desde as 3 ali. Então, o pessoal chegou ali meio que pra jantar, e a gente já tava alcoolizado do dia todo. Mas, né, tranquilamente, bebendo ali, todo mundo conversando. E era uma época tão linda, gente, que essa época de Natal, época de união. As pessoas parece que esquecem isso, sabe? Então, quando a gente entrou, tinha um Papai Noel, desses que tinha 1,70m, tocando... acho que é saxofone. Então ele fica com aquele aqui na frente e dança assim, ó. Ó, ó. Requebra, só não requebra.
Papai Noel Kennedy.
Isso.
Essa imagem tá estranha. Mesmo.
Era um boneco, era um boneco.
Um boneco.
Ela tá com a mão na mão e tá assim, tá estranho demais.
E ele nem tava bêbado, viu? Nessa hora ele tava super seu, Papai Noel.
É você que tá parecendo bêbado fazendo
mas
isso.
Mas era um boneco ou era uma pessoa?
É um boneco, é um boneco de 1,70m.
É um boneco.
E o bonequinho...
Ah, é um boneco.
É um boneco.
Eu achei que era uma pessoa de verdade.
Não, não é uma pessoa não, gente. É um boneco enorme. Lá. E a gente passou pelo boneco, achou bonitinha a decoração, o bar investiu pra caramba no boneco e tal. Lindo, maravilhoso. Aí a gente tá ali, se empolgou e tal, vamos embora, levanta. E a gente, até pra ir até o caixa, a gente é um bando, assim, de gente barulhenta. E aí, tamo ali, não sei o que, conversa, tal, 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 e não sei o que. E ela falando com não sei quem, que ela queria uma saideira. E ela começou a conversar com o pessoal, mais o meu amigo. Eu virei pro meu ex e falei pra ele assim, vamos esperar ali fora? Porque ele estava empolgado no caixa. Então eu passei pelo Papai Noel e passei assim, fiquei na calçada olhando para dentro do bar, ela conversando com as pessoas no caixa, normal. E dá aquele bate-papo, aquele falatório. E aí eu olho, aí ela vem ela. Ele e meu amigo saindo de dentro do bar. E ela, não, eu vou tirar uma foto com o Papai Noel. Eu quero tirar uma foto com o Papai Noel. Aí meu amigo se posiciona na frente do Papai Noel e ela vai ficar do lado. Só que ao invés dela ficar do lado do Papai Noel, ela quis abraçar um bicho em movimento bêbada. Nossa. Então o bicho estava se movimentando e ela queria abraçar ele. Então conforme o Papai Noel dançava, ela foi. No que ela foi, os dois vieram pro chão. Pá! Caiu ela, o Papai Noel. Quando eu olho, gente, que cena triste! A cabeça dele veio rolando no meu pé. Eu olhei pro meu pé, só vi a cabeça. Eu falei, o que tá acontecendo, meu Deus? Aí eu levantei, olhei, peguei a cabeça com a mão e vou em direção à bagunça. Nisso veio uma criança, chutou a canela dela. Você matou o Papai Noel! Saiu correndo. E eu sem entender. Meu Deus, o que está acontecendo? E ela já, aos berros, o cara veio lá de dentro, furioso já. Se fosse a mãe, tava com a chinela na mão, mas ele não era, então ele veio só bravo mesmo. Ah, porque vocês quebraram meu negócio e tal. E aí virou aquele bate-papo. E eu segurando a cabeça.
Caraca, quebraram o Papai
não
Noel.
Não basta matar, tem que dar fatality na frente das crianças. Pegar a cabeça e ficar balançando assim, fatality.
E eu segurando aquela cabeça e o cara lá, você quebrou meu negócio. Isso custa caro. Olha o tamanho dele. Gente, era enorme mesmo. Ele tinha 1,70m, 1,80m. E aí, essa discussão louca e eu com a cabeça do Papai Noel na mão.
E as crianças chorando.
Sem saber o o que fazer e as crianças olhando de cara feia. E já tinha uma criança chorando. Nossa. E a outra criança brava. Eu falei, misericórdia, agora vai. Aí eles começaram a discutir e entraram no acordo lá. Eu acho que ficou por volta de uns R$700 o concerto, eu acho.
É que ficou bom.
Eu acho que até saiu no lucro. Falei pro meu amigo, eu acho que até que saiu no lucro. Porque um novo custa acho que por volta de uns 2.000.
Embala,
e o cara
de ouro,
conseguiu
vale
consertar. Botar a cabeça de volta e colocar o saxofone no mesmo lugar, mas ele parou de dançar.
Tirou como é que o swing a gente sabe do Papai disso? Noel.
Não, e como é que a gente sabe? Porque na semana seguinte a gente tava lá de novo. Quando a gente passou pela porta, aqueles olhares pra gente já... pensando assim, o que eles eram quebrar hoje, meu Deus? A TV? O rádio? Mas depois disso a gente continuou indo lá várias outras vezes, aí acabou passando o ódio, mas foi assim, gente, que tragicamente matamos o Papai Noel na semana do Natal. Desculpa, crianças. As crianças passavam lá e ficavam entristecidas porque elas paravam pra ver ele dançar e ele parou de dançar. Não mexe mais.
Acabou com o swing do Papai Noel.
Acabou. Cara.
Ele só fica parado.
Mas quem também queria ver o Papai Noel que ficava assim, gente? Ninguém, né?
Gente, pensa a criança vendo, segurando a cabeça assim, ó, andando. Assim, aquela bagunça, você com a cabeça, a criança olhando. Ela matou o Papai Noel!
O fatality no Papai Noel não basta matar, tem que mostrar pra todo mundo a vítima.
Acontece,
donos de bares, de proprietários de locais de bebidas em Barueri, o que os caras têm que passar pra ganhar dinheiro, né?
Agora eu vou ficar triste, porque depois dessa história, conforme se eu entrar em algum bar e for reconhecida, eles com certeza vão fechar a porta. Vão querer que eu saia.
Que é que o cara, o brasileiro, o empreendedor, não tem que passar pra ganhar dinheiro? E quando tu falasse assim, Papai Noel de 1,70m, eu realmente pensei que o prejuízo teria sido maior. Foi bom que foi pouco prejuízo e foi uma boa história aí do fatality do Papai Noel. Nunca tinha ouvido essa no DQC mesmo, não. Aí, coisa nova aí, ó. Você que escuta o DQC pensou que só ia escutar a história repetida aí, ó. Histórias novas.
Provavelmente usamos a machadinha de Tati lá do Dia da Morte. Decapitamos o bichinho.
Muito bem. Essa foi aí a segunda história do DQC. Vamos agora para a segunda história do Papo de Louco. Luiz.
Oi.
Conte sua história.
A cara
aí,
de que vem pra guerra agora.
Luiz, não me faça essa vergonha, viu?
Cara de já era, parceiro.
Então.
Só vou dizer, antes de tu contar a tua história, só vou falar assim rapidamente. Não vou dizer quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo, mas eu só vou dizer o seguinte: nós já temos 99 votos.
Eita!
Roubado!
Deu um atualizar aqui, tem 118 votos.
Olha aí, tá ganhando isso aí.
Já vou dizer o seguinte:
ativa aí, gente. Palminha de Dumbledore.
Eu tô impressionado.
Bota na morte do Papai Noel, é estranho, mas...
Mas tem que explicar direito pro pessoal. Quem quiser votar no DQC é pra votar pra eliminar. E quem quiser votar no Papo de Louco é pra votar em quem você quer que fica, entendeu?
Só um momento aqui que eu vou pedir. Amigos K-Pop, continue votando na gente aí. Segue aí.
Vamos à história do Luiz. Luiz, conta a tua história, Luiz.
A minha história, ela tem início no meu casamento. Porque eu... Alguns anos atrás, eu juntei minhas malas, juntei minha vida com a minha excelentíssima esposa. E pra gente comemorar, a gente decidiu fazer um cruzeiro, né? Então, pô, juntamos várias parcelas ali, o nosso suado ordenado. E resolvemos fazer um cruzeiro, uma viagem pela costa do Brasil ali pra conhecer as praias belas. Primeira praia de Santos, que é a mais bela de todas. E depois as outras praias que são as menos belas ali. Mas a gente fez esse cruzeiro. E o cruzeiro é um lugar maravilhoso, que é o único lugar do mundo, que eu acho, que o pobre se sente rico. Porque você não tem que pagar as coisas, então você pode pedir o que você quiser ali dentro de comida e tudo mais. Você não tem que se preocupar em arrumar ou lavar roupa, porque tem serviço de quarto, de bordo ali. E você, cara, você consegue falar inglês, você consegue usar o seu very thank you muito lá dentro com os gringos que tem lá do cruzeiro. Então é um lugar que você se sente ali, você se sente da alta sociedade, você se sente da fina estampa, aquela novela meio ruim que tá passando agora.
Você se sente gente, né?
Isso. Não é classe animal, você se sente uma pessoa de verdade. Então... A gente fez o cruzeiro, e a gente já tinha feito um cruzeiro antes, eu e minha esposa, a gente já conhecia mais ou menos o esquema dos quartos, do cruzeiro e tudo mais. Cara, cruzeiro de lua de mel. O que você imagina?
Vamos gastar esse quarto aqui, né?
Spring Love. Então, assim, a gente começou o cruzeiro de lua de mel. Então, primeiro dia, vamos pra piscina, vamos fazer isso. Começamos a aproveitar o navio, né? As coisas. E chegou o momento que a gente começou a ficar mais caliente no quarto ali. Começamos a avançar nas atitudes ali dentro do quarto. Um beijinho aqui, um beijinho ali. E a gente tava lá aproveitando o cruzeiro ao máximo. E cada vez mais ousados e mais, como posso dizer, mais safados lá dentro do cruzeiro.
Como diria Carlos Massa, ratinho. Ô, tchaca, 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 né? Tchaca.
Vamos fazer valer o pagamento do cruzeiro, né? Vamos
tem que fazer valer.
Vamos cruzar esse barco todo aqui. Vai ser na proa, fazer Titanic, na cozinha. Tá certo, eu faria o mesmo. Tá certo isso. Por enquanto, tô me identificando.
A gente não fazia nada em ambientes fora do quarto. A gente aproveitava tudo no ambiente nosso do quarto. Nosso ambiente seguro, sabe? Nossa safe room ali. Cara, teve um dia que eu tava lá no cruzeiro, assim, tal, do quarto. A gente ia sair pra jantar. Minha esposa se maquiou, se arrumou, tudo. Eu, como um homem, fui lá e coloquei uma bermuda de tactel e uma camiseta. Tava pronto. E a gente ia sair do quarto. Ela tá até aqui, amor. Vem cá, amor. Essa aqui é uma dramatização da minha esposa, tá? Pra ela poder contar melhor essa história. Vamos chamar de Fábia, tá? Só pra nos dar nomes reais.
Aí, os caras não vieram fabricar, pô. Os caras trouxeram imitação.
Eu não sabia que podia fazer fantoche, mas eu vou pegar o meu fantoche, bicho.
Não vieram fabricar, não.
Então ela tava se maquiando no espelho ali, papapá. Eu chegava, amor, tudo bem? Tá. A gente começou a brincar, tipo assim, dar um beijinho, barulho. Começou a esquentar a coisa. Só que o que acontece? Quarto de hotel ou de cruzeiro, geralmente, o que acontece? O quarto é aqueles lá que tem aquele cartão de chave. Então, se você tira o cartão fora, a luz apaga e automaticamente quem tá fora sabe que o quarto tá vago, não tem ninguém lá dentro. Então, o que acontece? A gente tava lá, deu um oi, amor, tudo bem? Me beijando, sente se pegando e tal, o negócio esquentando, ela vindo, a gente se pegando ali, o negócio aumentando ali a tensão sexual, e eu tinha acabado de tirar o meu cartão pra poder sair do quarto. Só que eu tirei o cartão pra sair do quarto, começamos a brincadeirinha, tal, tal, tal. Em seguida eu fui lá e tirei a minha bermuda, minha roupa, e pulei em cima de minha esposa, tá? Joguei ela na cama, pulei em cima dela, deu uns 5 segundos, apagou a luz do quarto, porque tinha tirado o cartão.
Opa, climão.
E eu estava.
O clima já estava feito e agora?
Tava feito, tava só o only you, tava preparado ali. Então, eu tava nu em cima da minha esposa, ela tava de roupa ainda, deitada, e a gente se beijando, se acariciando, se beijando, e eu nu. E a porta do quarto era de frente pra cama, e daqui a pouco eu ouço um... Eu olho pra trás, uma cabecinha. Ai, meu Deus, moço do céu! Ai, meu Deus, era a camareira. Que, como o cartão não estava mais no local indicado, a camareira fez o favor de entrar no quarto, colocou o cartão, acendeu a luz e pá, minha bunda pra cima, branca, pelada, quase um beholder. De um olho só, o beholder albino. Só que o que acontece? Pra explicar e ilustrar, vamos pensar que isso aqui é a porta. A camareira lá entrou e ela falou: ai, meu Deus do céu, moço! E ela não saiu. Ela ficou: você tinha que ter trancado a porta. Você tinha que fazer sei lá o quê. Moço, não pode, sei lá o quê. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Mas o olho é regalado. Meu Deus do céu, moço, que vergonha. E eu com a bunda de fora: sai, moço, sai daqui. Sai, tá bom.
Gente,
tá bom. Tá bom. E ela: moço, você não pode fazer isso. Ai, meu Deus do céu. E ela foi saindo que nem o pica-pau, assim, sabe? Não, moço, sei lá o quê. Ela ficou de lado, assim, na porta. Moço, mas você não...
Imagina ela saindo assim, fazendo: moço, que horrível. Botando o celular assim, de lado.
Tipo isso aqui. Com um flash,
nossa,
assim,
minha gente, que coisa absurda. Tirando foto.
Eu acho que você tem que melhorar, moço. Tá muito errada essa posição. Moço, que absurdo.
Essa perna pra cima.
Vai pra esquerda. Vai pra esquerda, moço.
E ela ficou: moço, sei lá o quê, moço, 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 sai daqui, moça, sai daqui, pelo amor de Deus. E ela, pá, fechou a porta. No que ela fechou a porta, eu saí de cima da minha esposa, livrei ela de toda a tensão sexual que estava acontecendo ali. Ela rolou pro chão e caiu de tanto rir. Ela começou a rir compulsivamente, que ela, minha esposa é muito, muito branca. E ela começou a ficar vermelha. Eu achei, meu Deus do céu, vou matar minha esposa de tanto rir, porque eu fiquei pelado no cruzeiro. E ela começou a rir, e eu, para de rir, que é minha bunda que tá exposta. É a minha bunda que vai estar aí no mural das camareiras, que vai tá lá. Ah, não vai no 904, que o cara é um tarado sexual. Ele tava abusando da menina. Ele pulou e cerrou roupa em cima dela.
Imagina, enquanto tudo isso rolando, ainda você escutava de fundo uma voz assim, nossa, moço, meu Deus do céu, moço, nossa, moço.
Toda vez que ele tá com a esposa Deus dele, ele ouve isso. Moço, o que é que é? Moço, meu Deus do céu, moço.
Ela tá toda vermelha, moço. Sai de cima dela, mas peraí, essa já
foi. Ela foi pro banheiro, né? Mas aí, o que aconteceu? Minha esposa ficou compulsivamente, começou a rir. Daí eu falei assim, a gente não pode sair desse quarto agora. Por quê? Se a gente sair agora desse quarto, essa camareira vai estar no corredor, ela vai olhar minha cara, ela não pode saber qual que é a minha cara. Minha bunda tudo bem, mas minha cara é segredo pra essa mulher. Ela não pode saber quem eu sou. Então a gente ficou uns minutos no quarto e rolou pra sair. Toda vez que eu saía do quarto, é tipo James Bond, sabe? Eu botava coisa pra fora assim, tal qual a camareira, olhava, não tem nenhuma camareira no corredor, saía. Se tivesse uma camareira no corredor, eu não saía do quarto.
Mas ela só ia reconhecer se você tivesse com o cu de fora, pô. Ela não ia ter como te ver.
E qual que é o melhor jeito de andar dentro do navio? Com o cu de fora.
É verdade. Agora você tem um argumento. Eu não tenho como discordar.
A sola do pé, mas só é irreconhecível. Sola do pé dele.
Ela é minha linha do futuro na sola.
Imagina
do pé.
Ele tomando banho de sol e a moça falando assim, aquela sola do pé, não reconheço qualquer lugar.
Passa duas câmeras lá, Neide, olha lá, aquele ali, ó.
Aquele ali é a sola do pé dele, ele pensa que engana quem.
Tem certeza, Neide? Tem, aquela prega de ele lado é ali, ó. Ele. Aquela ali, é ele.
Aquele ali é o tarado da camareira, porque ele fez de propósito, ele queria que eu visse.
É, voyeur.
Luiz andando pelos corredores, de repente escutava dizendo, bunda branca!
Mas o que acontece? Pra completar, eu contei essa história um dia no podcast, né? Essa história a gente deixou em segredo por um tempo, depois ela virou pública, até com meus amigos no podcast e tudo mais.
Ninguém tá vendo isso aqui também, não, né? Fica tranquilo.
Não, tá vendo. E uma vez, certo dia, a gente recebeu um e-mail, né, Luciano?
Foi.
Puta que pariu. Nossos ouvintes, bando de filha da puta, criaram um e-mail que era acamareiradonavio@gmail.com e mandaram um e-mail que era um negócio de histórias.
A gente ainda recebe e-mails desse endereço recebe. Até hoje.
A gente tem até uma avaliação no iTunes da camareira.
Tem áudio da camareira no episódio de áudio.
Tem áudio da camareira. Então, assim, os ouvintes nossos fizeram um e-mail da camareira reportando a história do outro ponto de vista. Da camareira como o rapaz estava abusando da menina, eu tentei ajudar a menina, mas ele não se tocava, não saía de cima. Como se fosse uma história de resgate da minha esposa. Como se ela estivesse tentando ajudar a minha esposa de um ataque de um tarado sexual. Então, no fim, provavelmente hoje eu sou conhecido como tarado do Cruzeiro. Deve ter fichado, assim, sabe aquelas paredes da vergonha, assim? Sim. Deve ter minha foto da minha bunda, assim, na parede. E a história da camareira do Cruzeiro ficou conhecida mundialmente, ou só no nosso podcast mesmo.
Vocês leram esse e-mail da camareira do ar em algum episódio?
Sim.
Episódio? Eu não lembro qual episódio.
Ah, eu sei que no episódio nosso especial, acho que não sei se é de 100 episódios, ou 150.
Ou é no 150 tem o áudio da camareira.
Tem o áudio, tipo, pedindo um trecho de um episódio, que eu acho que é exatamente esse trecho de episódio, uma coisa assim.
Me escutei aí o 100 ou o 150 do Papo de Louco, vocês.
É que são os episódios, a cada 50 episódios a gente faz um episódio interativo com os ouvintes, então eles mandam áudio pra gente, né, e a gente coloca no ar, e aí um dia foi a camareira que enviou esse áudio pra gente aí.
O áudio da Tati ficou com medo da camareira, o áudio da Tati agora parou de funcionar. Mas enfim, essa foi a segunda história aí do Papo de Louco. Muito boa história, gostei bastante. Eu já sempre quis ir num cruzeiro, agora quero ir mais ainda. Porque me sentir uma pessoa, fazer valer o passe do cruzeiro. Só que, diferente de você, eu vou mostrar minha bunda em máximo de lugares possíveis. Eu gosto de fazer as aventuras, vou fazer em todo canto. Vou fazer Jack, fazer tudo.
É o Batman da bunda.
Pois então, essa foi a segunda história, queridos ouvintes do DQC, ouvintes do Papo de Louco. Vocês podem votar novamente, como eu disse, já podem votar. É o live.voxvote.com, PIN 99961. Vou dar mais uma parcial aí, só pra ver se caminhou mais aí depois. Não caminhou, ainda temos 118 votos. Não vou dizer quem tá ganhando, quem tá perdendo dessa vez, só tô dizendo o seguinte: vote quantas vezes você quiser, tem dinite e ganha jogo. Aqui é tipo BBB, peça pra sua mãe votar, vote por ela, vote você. Qual foi a melhor história? Qual dos podcasts contou a história que você se identificou mais? Enfim, essa foi a primeira batalha da chave B entre Papo de Louco e DQC. Eu espero que você vote aí e decida quem é que vai seguir para a próxima batalha aí. A próxima batalha que a gente vai ter da Chave A vai ser o Cindy Bicha contra o Tambacast. Novamente colocando que essas batalhas não são pré-definidas. A gente combina com o pessoal e vê o melhor horário e o dia para fazer essa live. Ou seja, fique de olho nas redes sociais do DQC e da agência Equalab para você saber a data e hora da próxima batalha. E agora eu vou deixar aí o papo de louco, colocar aí onde é que a gente encontra vocês na internet, e aí o que que vocês acharam dessa batalha maravilhosa aí, as redes sociais de vocês e onde é que a gente escuta o Papo de Louco.
Eu falo, você fala, Luiz?
Olha, como eu tenho uma dicção muito boa e tudo mais, você fala, Luciano.
Tá bom, é que eu sou gago e fanho, mas hoje é dia ímpar, não, dia ímpar eu sou gago, dia par eu sou fanho. Gente, muito obrigado, foi um prazer competir com vocês aqui, me diverti muito e queria convidar quem não conhece Papo de Louco, né, acessa lá papodelouco.com ou procure a gente em qualquer agregador de podcast, lá no Spotify, no iTunes, do Google Podcast, em qualquer lugar que você estão ouvindo podcasts, né, pode ver também no KD, no Bing, se você baixa no 4Share, a gente tá lá também, tem um cara na esquina aqui que vende um DVD com todos os episódios, ele tem lá também, você pode comprar, fica à vontade, né, a gente não tá ganhando nada com isso, mas ele é pirataria, né, faz parte da vida. Então, procurem lá Papo de Louco, no Google ou em qualquer outro lugar, foi um prazer participar aqui novamente, muito obrigado, e também ouçam os podcasts da família Papo de Louco, tem o Homo Shiroi, o Mistérios Narrados e o Gambiarra Board Games. Muito obrigado, galera.
Dani, quais redes sociais do DQC?
As redes sociais do DQC, a galera já sabe, facinho de decorar. Desculpa DQC em todos os lugares. Então a gente tá no Twitter, nós estamos no Facebook e também estamos lá no Instagram. Desculpa DQC.
Bem, arroba Desculpa DQC, e é nessas redes que você vai ver a data, você vai acompanhar lá e saber a data das próximas batalhas dessa rinha maravilhosa. Essa foi a primeira batalha do Grupo B. Eu espero, pessoas, que vocês tenham gostado dessa batalha. Não esqueçam de votar. Votação aberta até a próxima segunda-feira e até a semana que vem. Beijo nos seus corações. Beijos todos, mandem beijos aí. Quem viu a live no YouTube tá vendo câmera, tá vendo o Luiz de peruca ali, já pegou o cabelo da esposa dando beijo. O Papo de Louco passou o episódio inteiro mostrando o bonequinho do Papo de Louco que, aí ó, bota pra vender isso aí, cara. Não sei se já vende. Tem Pikachu, tem a Tati sem áudio, tem tudo. Assista a live também no YouTube, não só ouça no feed. Se inscreva no canal do DQC aí, porque quando a gente chegar a 100 inscritos, a gente pode fazer aí esse link maroto, que por enquanto é um link gigante aí. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aí, acompanhar a gente nas redes para as próximas lives. Até a semana que vem. Beijo nos seus corações, pessoas, e tchau, tchau. Valeu!
Equalab.